Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E na manhã de hoje, nós estamos recebendo a professora Roseli Schmidt, ela que é chefe da divisão pedagógica da 25ª CRE, Coordenadoria Regional de Educação de Soledade. Passamos aqui, nossa região já passou, mas o Rio Grande do Sul ainda enfrenta a questão da enchente, né? Uma calamidade pública que se abateu sobre nosso estado e que, querendo ou não, atingiu também o setor educacional, professora. Bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. É um prazer estar aqui conversando com vocês todos e levando a toda a região informações importantes nesse momento, né? Nós temos aí uma catástrofe ambiental que ocorreu no mês de maio agora, que atingiu e vai atingir diversos fatores, né? Nosso estado vai ter que passar por um processo de reconstrução que não serão apenas agora de limpeza das casas, de reconstrução de algumas ruas ou estradas, ela vai muito mais longe do que a gente pode inclusive imaginar. E a área da educação, como outra qualquer, mais uma vez afetada. E a área da educação requer, então, medidas e providências específicas para isso. Nós vivemos uma catástrofe que atingiu de formas diferentes várias regiões, né? O estado tem 30 coordenadorias que têm realidades das suas escolas diferentes uma das outras. A nossa coordenadoria, ela atende 47 escolas, atingindo 18 municípios, e também não é diferente das outras coordenadorias, que estamos com realidades bem diferentes. O estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Educação está tentando se organizar, está mantendo contato direto com as coordenadorias, passando essas orientações, mas também precisamos considerar que a SEDUC, né, o próprio Centro Administrativo em Porto Alegre, também foi inundado. Os principais sistemas que a Prosegs gerencia, que impacta também nas escolas, que é o Escola RS, o Sistema Easy, que lá na praticidade diz respeito ao diário de classe de um professor, registro de notas, transferências, históricos escolares, independente de nós termos ou não enchentes nas nossas escolas, ele também está impactado porque está tudo parado. Os próprios colegas da Secretaria Estadual estão também, muitos deles desabrigados, muitos colegas nossos, professores, coordenadores pedagógicos, chefias pedagógicas e coordenadores, ou tem algum familiar, né? Ontem, pela manhã, nós tínhamos uma reunião entre as chefias e uma delas, né, relata que tem os familiares desabrigados. Então, de um jeito ou de outro, essa catástrofe chegou a cada um de nós. Requer, nesse momento, bastante tranquilidade, na medida do possível, que possamos ir tendo um diagnóstico bastante claro da situação, para que possamos tomar as medidas certas. A Secretaria de Educação, ela fazendo um levantamento e um diagnóstico junto aos coordenadores, rapidamente conseguiu diagnosticar a situação da grande maioria das escolas. Hoje nós temos 70% da rede estadual já em atividade de novo, mas os 30% representam muita gente. E esses 30% em alguns locais significa 100% dos alunos, né? Por exemplo, Porto Alegre, de 270 escolas, todas estão paralisadas, ou as escolas estão totalmente destruídas, ou elas estão servindo de abrigo. Então, são situações e situações. Temos hoje coordenadores e prefeituras negociando outros locais para abrigo, porque o abrigo dessas pessoas ainda vai permanecer por muito tempo e as escolas também precisam retornar. Assim como a casa de cada um, que representa a segurança que nesse momento as crianças perderam, às vezes até familiares, a escola também tem um significado muito grande para o aluno. Então, quanto mais cedo nós pudermos retornar à escola, que essa criança possa ser acolhido dentro do ambiente escolar, nós podemos diminuir o impacto sobre a sua saúde mental, sem falar, né, nas questões educacionais. Hoje nós temos que ter bem claro que nós temos a questão da aprendizagem, mas a questão também da saúde mental de todos, inclusive, né, dos alunos, dos professores, dos funcionários. Então, considerando toda essa situação bastante complexa, desse cenário bem complexo que nós temos dentro do estado do Rio Grande do Sul, dentro da coordenadoria, podemos dizer que estamos numa situação um pouco mais confortável, sem diminuir a perda de ninguém, né, dentro dos municípios atingidos que pertencem à nossa coordenadoria, que a gente sabe que o impacto também foi muito grande. Mas o quantitativo, né, comparado à nossa situação, ainda é uma situação que requer medidas diferentes das outras medidas. Então, o estado classificou a situação das escolas em 5 categorias, de acordo com o dano, né? Escolas que têm condições de retornar, escolas que não podiam retornar por questões mais pequenas, né, fáceis de retornar, que era era higienização, ou então que era transporte escolar, e assim sucessivamente até chegar às escolas que hoje nem o prédio existe mais, como é o caso de muitas escolas nos municípios que tiveram aí bairros inteiros devastados e que hoje não existem. As Ilhas, por exemplo, dá um exemplo, né? As Ilhas em Porto Alegre, lá as escolas não existem nem a estrutura física mais. Então, lá na nossa coordenadoria, são 47 escolas, 18 municípios. Os maiores impactos foram em transporte escolar, né? Nas estradas. Nós aqui em Espumoso tivemos, sim, casas, né, que ficaram abaixo d'água. Então, no município, foi um dos municípios que mais tiveram agravamento, né, e situações mais complicadas. Mas das 47 escolas, nós temos 46 delas do tipo 1, que é aquelas que tinham condições de retorno imediato. Elas retornaram no dia 7 de maio, então tiveram paralisado somente 3 dias. E uma escola de Barros Cassal, que é um dos municípios cujo interior teve muito, muito prejuízo e que o transporte escolar demorou mais para retornar, que é a Escola Antônio Sens, que é uma escola de zona rural, né? Mais duas escolas pequenas de Arvorezinha, mas logo o acesso já foi restabelecido. Então, em relação ao funcionamento das nossas escolas, nós temos hoje, 22 de maio, 100% das escolas funcionando. O que não significa 100% dos alunos retornando. Porque nós temos ainda algumas situações em algumas escolas de alunos que o transporte escolar ainda não está 100% regularizado. Mais especificamente na escola Laura Cláudio, que é de Tunas, onde lá 50% ou até mais dos alunos ainda não estão indo à escola. Mas todos atendidos de uma forma ou de outra, presencial ou então, nesse caso, remoto, de forma que a gente possa diminuir o impacto sobre a aprendizagem desses alunos.
Bom, Roseli, felizmente, né, para a nossa região aqui, teve impactos, mas não são tão graves quanto na capital do estado. Com relação a esses alunos aqui de Espumoso e da 25ª Coordenadoria Regional de Educação, que faltaram aula, como é que fica a situação desses alunos?
Primeiras orientações, Tânia, que chegaram até nós, é de que as escolas tivessem, e prontamente, né, já nos reunimos com as escolas, que a primeira atenção que tivesse ser tido com os alunos que foram à escola era a realização do acolhimento, né? O acolhimento com atividades diferenciadas para que esse aluno pudesse se sentir seguro dentro da escola. O período em que essa catástrofe ocorreu foi exatamente no período em que as escolas estavam organizadas para realizar os estudos de aprendizagem contínua. Esse programa é o que nós conhecemos como recuperação, né? Então, é um momento específico da escola, onde a escola para e retoma as habilidades e competências que os alunos não consolidaram no primeiro trimestre. E ainda estamos, né, vivenciando esse período, porque ele foi estendido até o dia 29. Então, já começam aí as primeiras adaptações, né? O trimestre letivo ele foi estendido até o dia 6, ele terminaria, né, hoje, dia 22, foi estendido até o dia 6. Os estudos de aprendizagem vão até o dia 29. Por quê? Justamente para que possa se dar oportunidade para esse aluno que não retornou ao mesmo tempo que os demais alunos possam ter esse tipo, né, de atendimento. Qual é a orientação? Nenhum aluno deve ficar para trás. Os alunos estão retornando aos poucos, porém, o corpo docente, as equipes diretivas, todas estão preparadas, estão se organizando para que atenda esses alunos considerando a sua individualidade. Ou seja, eu perdi os estudos de recuperação, eu vou ficar sem? Não, eu vou receber os estudos de recuperação. Eu preciso continuar recuperando? Vai ser continuado recuperando. Vai passar do dia 6? Aí eu retornei depois do dia 6. Perdi a maior parte dos estudos de aprendizagem. É muita calma nessa hora, né? A gente sabe que tem muita ansiedade, mas é necessário nós darmos passos firmes e garantir ao aluno a aprendizagem. Então, as escolas com certeza estão fazendo esse atendimento e vão continuar. Então, aos que estão me ouvindo e que porventura não estão indo à escola porque não têm acesso, nós temos que colocar bem quais são as questões e quais são os critérios. Os que não têm acesso ou têm algum tipo de impedimento, para esses alunos, nós teremos sim um atendimento diferenciado. Agora, isso não é o mesmo caso de alunos que hoje estão na cidade, que não estão desabrigados e que têm faltas. Então, o tratamento, né, para essas questões são tratamentos bem específicos. Em relação às faltas que esses alunos, porque a escola está funcionando, né? A escola está registrando a ausência do aluno. Então, o Conselho Estadual, tanto nacional quanto estadual se manifestou agora essa semana, através do parecer 1, já indicando algumas orientações. Na sequência, a SEDUC deve estar publicando, então, a partir desse parecer, quais são as orientações das escolas, mas o parecer já sinaliza estudos compensatórios de infrequência para os alunos que não estão, porque nós não podemos dar presença para quem não está na escola, né? A presença significa estou neste local. Agora, a frequência, a gente sabe que está vinculada à aprovação. 75% de frequência é o mínimo para aprovação. Então, todas essas questões legais do Conselho Estadual já está se manifestando, né? Já sinaliza, então, estudos compensatórios de frequência, nos casos dos municípios atingidos ou não cumprimento dos 200 dias e sim somente da carga horária, e que agora a Secretaria de Educação vai traduzir isso em diretrizes e aos poucos vai conduzindo as escolas. Nesse momento, na 25ª, nós temos na grande maioria das escolas 3 dias para recuperar. Estamos aguardando as orientações, mas a gente já recebeu de alguns municípios que o transporte, que os municípios já estão reorganizando o seu calendário, e na medida que estão entrando em contato com as escolas, elas estão falando conosco e nós estamos dando as orientações para elas seguirem com a recuperação. O nosso compromisso, né, da 25ª, de todos os professores e as escolas, é que a gente possa minimizar o máximo possível o impacto sobre a educação. Sabemos que não é fácil, porque é um problema de uma grandeza muito maior, às vezes, do que a gente pode, com medidas tão simples, atacar. Porém, né, a ideia, né, o espírito de todos é de atender todos os alunos, sim, sem deixar ninguém para trás. Então, quem não está hoje podendo ter acesso à escola, precisa entrar em contato com a escola. A escola está fazendo também, procurando esses alunos, isso é uma busca ativa, de forma que possa identificar qual é a necessidade que o aluno tem.
Professora Roseli, a gente agradece a sua participação e eu tenho certeza que, principalmente para os pais e alunos que se viram envolvidos, principalmente sofreram os efeitos da enchente na sua residência, estavam preocupados em ouvir algo que os acalmasse no sentido de que esses alunos não sejam prejudicados. Muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço e, mais uma vez, nos colocamos à disposição na 25ª para informar aos nossos ouvintes. Obrigada.
Esta professora Roseli Schmidt, chefe da divisão pedagógica da 25ª Coordenadoria Regional de Educação, falando aqui no Giro da Notícia.